Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Ruben Pacheco Correia, bem-vindo aqui à Rádio Nova, bem-vindo a este nosso cantinho, o Mesa de Cabeceira. É um sítio onde falamos de livros e, obviamente, que nesta primavera, neste verão, não podíamos deixar de falar de um livro que já está a agitar o mundo. É sobre Rabo de Peixe, é precisamente toda a verdade que propões contar neste teu livro novo. Antes de mais, como é que estás, Ruben, e como é que te sentes por ter este livro tão potente cá fora? Vou mesmo usar esta palavra.
Olá, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Já acompanho o teu programa e estar aqui na tua mesa de cabeceira é uma honra para mim.
Então, querida, obrigado.
E de facto, o livro tem trazido alguma intensidade à minha vida, mas mais importante do que isso, trouxe um sentimento de missão cumprida, porque é um livro sobre a minha terra. Eu sou de Rabo de Peixe, nasci, cresci, fui criado e vivo a maior parte do meu tempo em Rabo de Peixe, e para mim teve um sabor especial escrevê-lo, não é?
Porque claro.
Trata-se de uma realidade que eu conheço, e mais do que isso, trata-se de uma realidade que, no meu entender, no meu ponto de vista, tem sido maltratada.
Sim.
E agora tenho a oportunidade de dar este meu contributo.
Sim, na verdade também do que estive a perceber foi precisamente o facto de seres tão próximo, tão íntimo de Rabo de Peixe, obviamente, foi também muito graças a isto que achaste que estava na altura de dizer a verdade, de perceber melhor algumas coisas. Este teu livro, como tu disseste, está a trazer intensidade à tua vida, porque ele está aqui a agitar as águas, mais propriamente as águas aqui de São Miguel, porque está a trazer-nos uma outra história. Aqui também, que vai contrastar com aquilo que a maior parte do mundo conheceu através da série da Netflix, Rabo de Peixe. Como é que isto também está a ser para ti?
Tem sido uma maré de sorte, enquanto a maré de 2001 foi uma maré de azar e de desastre. Como disse, é um livro que aborda uma situação que teve lugar em 2001 na Ilha de São Miguel, em que mais de 500 quilos de droga deram à costa em São Miguel, na costa norte da Ilha de São Miguel. Mas podemos falar da história mais propriamente dita um pouco mais à frente. Quanto ao sucesso da obra, à visibilidade que a obra está a ter, aliás, foi anunciado pela TVI que irá começar a gravar um documentário com base e com origem no livro, tem sido para mim gratificante, porque é o primeiro livro que eu tenho que vai, por exemplo, para uma terceira edição muito em breve, que está no top 10 das livrarias em Portugal, sobretudo nas livrarias Bertrand, e estamos já no top 10 há um mês consecutivo aproximadamente, ou seja, desde a semana que o livro saiu, no dia 7 de maio, até hoje continuamos no top 10, o que é bastante gratificante para mim. E mais do que tudo, a escrita tem sido algo que me acompanha desde sempre. Eu publiquei o meu primeiro livro com 14 anos, e portanto desde os 14, só tenho 28, mas desde os 14, portanto nestes 14 anos de percurso tenho feito muitas coisas, até diferentes entre si, desde a restauração à gastronomia, enfim, e portanto, mas se há coisa que me tem acompanhado neste percurso tem sido a escrita. Tenho-me dedicado a várias vertentes, sobretudo empresariais, políticas também nos Açores, mas a escrita tem sido algo constante e com alguma consistência na minha vida. E ver este sucesso é também uma forma de me incentivar a persistir neste caminho, que é o caminho que mais me alegrias traz e que mais me prazer dá enquanto autor, enquanto pessoa que escreve e que gosta de escrever, e é um incentivo maior não a ficar por aqui, mas a continuar a insistir neste caminho da escrita, porque é de facto o meu maior sonho, é a escrita. que é aquilo que eu gosto realmente de fazer.
E é maravilhoso estares a sentir esse sonho a tornar-se realidade desta forma tão intensa. Imagino que seja um espetáculo para ti perceber que este teu trabalho, no caso específico em relação a este livro, todo este trabalho compensou, todo este trabalho de investigação, toda esta tua vontade de também devolveres aqui uma história que achas que tem que ser clarificada. Podemos falar um bocadinho sobre isso, sobre a Sim. história. O que é que este livro nos traz de diferente? Desmistifica aqui algumas ideias importantes, certo?
Se a pergunta tem como base a história conhecida pela ficção da Netflix, da história Rabo de Peixe, da série, é-me difícil fazer qualquer associação. A única situação real é de facto que houve em 2001 um italiano que teve uma avaria e que esta avaria fez com que tivesse que parar na ilha de São Miguel, esconder 700 e poucos quilos de droga pura e que no dia a seguir esta droga deu à costa, não é? E que esteve de fácil acesso a uma população que não estava a contar com este tsunami.
Sim.
Bom, e depois a outra parte é que este senhor foi preso e depois escondeu, e depois fugiu da prisão. A partir daí é tudo ficção, e a partir daí nós não conseguimos fazer qualquer comparação. Mas as histórias que nós descobrimos e que esta investigação nos conduziu são bastante mais interessantes do que a própria ficção, permite-me que assim o diga,
claro.
Porque além daquilo que nós conhecemos que é factual e que os jornais da época noticiaram do italiano que escondeu a droga, da droga que deu à costa, da fuga deste italiano que se chama Antonino Quinci, o que não se contou foi quem era Antonino Quinci, de onde vinha Antonino Quinci, a que família fazia parte de Antonino Quinci, de quem era a droga, o que fez e qual é o paradeiro deste italiano depois da saída da prisão em Portugal, enfim. Todas estas revelações são feitas em exclusivo, porque depois de 2000, o italiano Antonino Quinci, a única vez que fala à comunicação social em 24 anos, fala para nós, não é? E fala em exclusivo para este livro. E, portanto, este livro vem não só desmistificar todos os mitos e lendas à volta da história real, como vem aprofundar a história verídica, com depoimentos do juiz, do inspetor da Polícia Judiciária, com citações do processo da PJ da altura e até do acórdão do Tribunal Coletivo que o condenou, mas também vem abordar a parte social do acontecimento, quer nos Açores, as pessoas envolvidas que o ajudaram, a pessoa que o ajudou a fugir da prisão, fala em exclusivo para o livro, a pessoa que o escondeu na fuga durante 15 dias e também a família dele. Estamos a falar de um italiano natural da Sicília, de uma cidade que se chama Mazara del Vallo, cuja toda a sua família está ligada ao tráfico desde 1982. Uma família com associação mafiosa, pois, e o acontecimento nos Açores é apenas um grão de areia. Quando Antonino Quinci chega a São Miguel, ele já era fugitivo, claro, e procurado pela Interpol, porque tinha fugido em Itália, e quando sai de Portugal volta exatamente a fazer o mesmo e é apanhado no Brasil, onde está preso neste momento, e país este que também já fugiu de uma prisão. Portanto, a história deste homem é uma história de filme, sem dúvida,
sim,
que é, e que não precisa que a ficção ajude, porque a realidade tem muito conteúdo para se escrever sobre ela. Em relação à história real, nunca ninguém escreveu, porque tenho a certeza que a história não mereceria tanta atenção dos mídia e de uma investigação mais aprofundada se não tivesse sido alvo de inspiração por parte de uma série como foi emitida pela Netflix. Até então não, porque até já houve carregamentos de droga apreendidos muito superiores nos Açores, já deu à costa outras drogas, outros carregamentos de outras embarcações, inclusive um contentor que caiu com AX ao largo da Ilha de São Miguel e que também deu alguma quantidade significativa à costa. Portanto, esta situação só mereceu o interesse, digamos, do grande público, porque foi ficcionada, e admito que o sucesso deste livro também tem muito que ver com isso.
Sim, ok, sem dúvida. Ruben, tu que cresceste em Rabo de Peixe, o que é que tu ouvias? enquanto crescias?
Bom, eu confesso que eu cresci a ouvir falar do italiano. Cresci a ouvir falar da droga do italiano, do italiano que fugiu da prisão.
Italiano, okay.
É, a Tony Noquinci, que é a capa do meu livro, não tem nome na ilha, é apelidado o italiano.
Certíssimo.
A droga do italiano, a fuga do italiano, o barco do italiano.
Certo.
Quem é este italiano que afinal rapidamente se tornou uma figura lendária, mítica na ilha de São Miguel? E a primeira, o primeiro ímpeto que tive foi, de facto, ir à procura de identidade ou materializar o homem que os contos e as lendas já o tinham tornado como uma figura conhecida na ilha. Portanto, sempre ouvi falar que fulano tal enriqueceu com a droga do italiano, que a senhora fez panou peixe com a droga do italiano.
Sim, sim.
Que o outro esteve com o italiano, que o outro falou com o italiano. Enfim, parece, acabamos por chegar à conclusão que na boca do fogo, do povo, afinal o italiano é quase o Peter Pan, não é?
Pois.
Quando não é, eu tenho muita dificuldade em tornar mafiosos e criminosos em figuras lendárias, em figuras heroicas, porque não são, não é? Por mais que possam ajudar a comunidade, não é? Houve muita gente que enriqueceu com esta droga, não há dúvidas disso. Bom,
sim, mas a que custo,
aliás,
não é? Claro.
A que custa, custo de várias mortes,
é
de overdoses,
verdade.
De famílias desgraçadas, de
Exatamente.
Pessoas que perderam tudo, enfim. Aliás, a título de curiosidade e até como uma brincadeira, o sobrinho de António Noquinci, que está preso na Sicília também, volto a referir que é uma família totalmente dedicada ao tráfico, foi ajudar o tio em 2001, e como está ainda a cumprir uma pena de prisão por outras situações ligadas ao tráfico, disse-me, um dia vou voltar aos Açores, porque metade daquilo tudo é meu. Houve pessoas que compraram casas, barcos, carros com a minha droga, metade de tudo isso é meu. Com alguma ironia, mas
sim,
certamente
mas
com alguma vontade até.
Ok.
E pronto, eu vi várias histórias, algumas reais, outras ficcionadas, como esta que é pouco provável que pudesse acontecer, que é apanhar o peixe com a droga e outras,
não
ou consigo imaginar. Do padre.
Sim,
eu
sim.
Não consigo imaginar. E depois temos
claro.
Não podemos, apesar de estarmos no ano 2001, que certamente não eram tempos tão evoluídos como os de hoje, a população dos Açores não era uma população estúpida. Já havia droga a circular na ilha.
Sim, sim, não é a primeira vez que se está perante
uma situação. Já havia cocaína, já tinha havido droga que deu à costa em 95, não é? É um dos protagonistas, por acaso, é quase do livro, que foi uma pessoa que foi presa com o italiano, é quase o Forrest Gump da droga dos Açores. Ele está envolvido em tudo o que é droga à costa na ilha. Ele foi preso 3 vezes. Por ter encontrado droga na costa 3 vezes, é impressionante, é uma história incrível. Eu disse ao homem, por amor de Deus, emigra para uma terra onde não haja mar à tua volta para deixares de encontrar droga. O mesmo conselho dei eu ao Antonino Quinci. Antonino, deixa de passar por ilhas, porque ele já foi preso em 3 ilhas diferentes.
Pois.
Esta metáfora... esta hipérbole quase de se criar umas histórias que mostravam o fácil acesso e o desconhecimento da droga, não é real. Realmente venderam-se copos a 5 euros, não é? Mas não foi porque não sabiam o que é que era, porque também um copo de farinha não custa 5 euros, não é? Sabiam o que era, mas o preço da droga estava deflacionado
na
ilha. O fácil acesso da droga às pessoas,
perante
das pessoas
a quantidade.
À droga, exatamente, tinha que ver com a quantidade e com o fácil acesso, porque já não eram os traficantes, digamos, convencionais a vender, o vizinho tinha droga e vendia.
Portanto, é a lei do mercado.
A droga foi democratizada e a abertura do capital de tráfico também. Não é? E portanto isto é que fez com que a droga tivesse naquelas primeiras 2 semanas um valor mais baixo. Depois, ao longo do tempo, claramente que houve quem tentasse se embarcar o máximo de droga possível e guardasse essa droga para vender mais tarde, e há histórias que eu conto, enfim, não querendo aprofundar muito a história, o que eu posso dizer é que a história que nós hoje conhecemos como rapto de peixe não aconteceu em rabo de peixe. Uhum. E que, ou que aconteceu, mas não em grande dimensão, pois, como fazem parecer ser. Mas teve repercussões em Barcelona, sequestros em Barcelona, atentados à bomba em Lisboa, fugas na prisão no Brasil, enfim, afinal a história que nós conhecemos e que começou na ilha de São Miguel, teve dentro desta história tantas outras histórias paralelas que nem a mente humana consegue imaginar.
Agitou o mundo todo.
Agitou.
É assustador ao mesmo tempo, sim.
Só para fazer aqui um spoilerzinho, a droga era de um cartel colombiano, só aí já vão perceber o perigo,
as voltas
e o perigo que o Antonino Quinto estava a viver. Não só a fugir das autoridades, mas pior para ele era fugir de um cartel colombiano.
Uhum. Naturalmente. Oh, Ruben, isto é fascinante e imagino que tenha sido, e que continua a ser, mas que tenha sido particularmente delicioso escreveres este livro e estares completamente empenhado nele. No meio deste processo todo, sobrou-te tempo para leres outras coisas? Costumas ler outros autores? O que é que te fascina assim tanto também na nossa literatura?
Eu vou-vos confessar, e é pena não estarem a visualizar a minha secretária, porque eu tenho à minha frente, penso só 2 segundos para contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ou seja, eu tenho à minha frente 19 livros para ler este verão.
Pois, eu compreendo.
19 livros para ler este
verão. Dá vontade de ler muito, não é? Mas às vezes falta esse tempo. Mas é bom ter objetivos, claro.
Durante o tempo que estive a investigar, li muito sobre o processo. Li 1000 e tal páginas do processo dos Açores e outras quantas 1000 e tal sobre o processo no Brasil. Portanto, pelo menos 2000 páginas sobre esta história eu li, não é? E, paralelamente a isso, eu voltei a estudar Direito, que é um curso que exige muita leitura. E, portanto, tenho que admitir que no último ano eu tenho lido muito pouca ficção.
Uhum.
Quase nada. Eu acho que o último livro que eu li, por amizade e também por interesse, foi o Baioa, do Rui Cosseiro. Foi o último livro, durante o ano passado, que eu li de ficção do princípio ao fim. De resto, tenho lido certos porque tenho tido muito pouco tempo, porque eu tenho um Código Civil, um Tratado de Direito Civil para ler. Paralelamente a isso, tive a investigação. Contudo, eu vou-vos revelar em primeira mão que eu estou tão focado em realidade que no meu próximo livro não pode ser sobre realidade.
Então,
anuncio que o meu próximo livro será um romance, porque eu preciso de ler ficção, preciso agora de dar asas à minha imaginação e preciso de escrever ficção, apetece-me mesmo, como diversão, porque eu estou tão cansado de ler factos reais, digamos
assim. Precisas de escapar para outros universos.
Que agora vou escapar para outros universos. Contudo, destes 19 livros que eu tenho à minha frente, a maior parte deles são para servir de base para a minha investigação. Porque o próximo livro, apesar de ser um romance, vai ser inspirado em histórias reais. E por isso não me vou conseguir fugir muito de alguns livros, digamos, não ficção, mas tenho já aqui outros na mão de ficção que eu tenho muito gosto em ler, que não será por este trabalho, mas que irei ler assim que terminar os exames na faculdade, julho e agosto. Tenho já estes livros aqui na minha mesinha de cabeceira.
Ai, que bom. Posso dizer, então?
Por exemplo, não sei se conheces, mas certamente conhecerás o Véspera, da Carla Madeira, que é uma autora brasileira que escreveu uma obra que já tinha lido, Tudo é Rio. Não é? Não li o livro todo, mas li partes e gostei imenso da sua escrita, e descobri hoje que irá estar na Feira do Livro de Lisboa. E outro livro que irei ler e que me foi recomendado por uma amiga, a Teresa Guilherme, A Caminho do Porto. Estávamos a Caminho do Porto,
que bom.
A declamar títulos de livros. E então é A Breve Vida das Flores, que eu tenho para ler durante o mês de julho. E além destas obras, vou ler outras que tenho que ler para a investigação do meu próximo livro. E vou-vos revelar um dos títulos. Pode ser que quem nos esteja a ouvir com a revelação deste título, já posso imaginar mais ou menos a base da história, a história que eu estou a idealizar. Tu, por acaso, já comecei a ler no avião este fim de semana quando fui aos Açores, li metade do livro, falta a outra metade, que é um romance também, mas com um romance histórico, que é o Masson de Viena. E, portanto, eu acho que deixo aqui um cheirinho daquilo que poderá ser o meu próximo livro e a próxima investigação.
Muito bem, portanto está aí um bom cocktail de leituras. Ruben, se eu te perguntar se te lembras do primeiro livro que leste, ou dos primeiros livros que leste, mesmo, sei lá, quando eras miúdo, por exemplo, o que é que te vem à cabeça? Assim, de livros marcantes enquanto cresceste.
É difícil dizer o primeiro livro que eu li.
Pois, imagino.
Mas é fácil associar a minha infância a uma aventura de Isabel claro. Alçada e da Ana Maria Bacalhau. Eu devorei toda a coleção de Uma Aventura. Depois também do Clube das Chaves, do Banco dos Quatro e dessas coisas todas.
É, parecia que ia um livro por dia, não é?
Eu adorava. Eu devorei toda a coleção. Foi, de facto, marcante na minha infância. Depois, mais tarde, mas não muito mais tarde, eu se calhar tinha 14 anos ou 13, li... Primeiro tinha lido para aí com 11 ou 12 A Maior Flor do Mundo, do José Saramago. E A Maior Flor do Mundo termina mais ou menos assim: quem sabe se um dia tu que me lês não voltarás a escrever esta história, mas muito mais bonita. E eu senti como se José Saramago me estivesse incentivar a escrever uma história. E foi por sua culpa que comecei a escrever. Depois, sentindo já esta proximidade com José Saramago, não é? Já quase tu cá tu lá, através dos livros, senti que devia ler uma obra e na altura comprei a primeira que me apareceu numa feira do livro, que foi o Caim. E portanto, depois li quase tudo do José Saramago, mas o Caim foi de grande importância para mim, não pela mensagem, mas por ter o contacto primeiro com a escrita do José Saramago, que é de amor e de ódio. Há pessoas que adoram, pessoas que odeiam.
Sim, claro. Eu também sou fã.
Eu sou fã do José Saramago. E até pode cair o Carmo e a Trindade, mas posso, fazendo uma comparação, eu sou mais fã do Saramago do que sou de Eça de Queiroz, por exemplo. São duas, pela escrita, a escrita do José Saramago consegue me prender. A escrita do Eça de Queiroz, que é brilhante, mas não me prende tanto quanto Saramago.
E portanto, é mais uma questão até de estilo, não é? E da forma, é o estilo. Da forma
sim,
narrativa.
Sim, sim. É o estilo, eu adorei. Foi a obra que me aproximou depois mais da leitura. Eu acho que foi a obra de transição.
Certo.
Eu até então era uma aventura e essas coisas mais infantis. Quando eu li o Caim, eu acho que ganhei a meio... emancipei-me literariamente naquilo que eu procurava. Porque se até então eu procurava histórias que me satisfaziam e que me despertavam e que andava à procura dos tesouros e pouco mais, ali já não. Ali era uma escrita que
mais
me fazia pensar,
exatamente.
Que me fazia pensar e que me fazia refletir. Apesar, eu acho que a expressão é do Eça de Queiroz, hoje eu estava a pensar nisso, do cigarro pensativo. Eu acho que foi a primeira expressão que faz sentido,
não é?
Que me fez pensar e disse, ah, que interessante. E quando nós lemos uma obra, não por aquilo que ela nos transmite de forma literal, mas aquilo que ela não nos transmite, não é? Eu acho que muda a nossa vida.
É mesmo isso.
O difícil num livro é aquilo que não está lá dito.
É essa a magia dos livros, sem dúvida.
É verdade. E já que falamos de uma ilha,
sim,
de uma história real que aconteceu em São Miguel, lembrei-me aqui de outra obra que eu adorei, que não é tão romanceada, não é? Pronto, é um romance diferente, que é A Utopia, de Thomas More. É uma ilha idealizada por Thomas More, que é uma ilha perfeita. enfim, na política, na forma como os habitantes lidam entre si. E eu acho que era uma obra interessante também para representar a perfeição que eu idealizo para os Açores, não é? E através deste meu livro, que é também uma carta de amor à minha ilha e à minha vila em particular, fez-me recordar desta obra que eu acho que tem que ser de leitura obrigatória para quem está a ver também. A Utopia, de Tomás Moro.
Que excelente sugestão. Muito obrigada, Ruben. Perfeito. Que continues. Bom trabalho, parabéns. O teu livro tem então o selo da Contraponto, Rabo de Peixe, Toda a Verdade, uma história real que é então, que supera a ficção. Obrigada, Ruben. Um
Muito
beijinho.
obrigado e até ao próximo livro.
Até ao próximo livro. Fica bem, obrigada.
Não,
Que nos
beijinho,
encontremos
obrigado,
pelos
Vanessa.
Açores, por exemplo. Gosto
Combinado.
muito de São Miguel. Obrigada.
Até breve, obrigado.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.